Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar estudando a carta de 2 Coríntios, refletindo sobre o tema da fidelidade e da generosidade. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Já estamos juntos aqui para estudar com você a carta de 2 Coríntios, conforme estamos fazendo ao longo desta temporada. E que temporada abençoada está sendo, né? Cada semana um tema tão especial que emerge aqui da própria Palavra de Deus, né? Dessas páginas sagradas registradas aqui de acordo com os escritos do apóstolo Paulo. Bom, quero agradecer a você que está conosco sempre, né, cada semana, você que acompanha esse programa pela TV e também pelo nosso canal do YouTube. Não esqueça de se inscrever no nosso canal Lições da Bíblia lá no YouTube, né, ativar as notificações, né, para você receber aí toda vez que a gente postar um vídeo, você já saber que chegou para você. Você pode também comentar nos nossos vídeos, você pode também curtir e compartilhar. Isso o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante, mais pessoas vão ser abençoadas com a Palavra de Deus. Bom, vou agradecer aqui aos amigos que estão conosco nessa temporada especial. Pastor Clodoaldo, agradecer e apresentar, né, na verdade. Mais uma vez, bem-vindo.
Mais uma vez, muito obrigado. Vocês não têm ideia de como tem sido uma experiência positiva, como eu tenho aprendido com os nossos irmãos em Cristo, o pastor Heber, o pastor Denilton e com o pastor Vinícius. Então, para mim, tem sido uma bênção essa nossa temporada aqui.
É uma honra, amigo. Pastor Heber, bem-vindo mais uma vez.
Obrigado. Eu olho para essa mesa aqui, só tem água e Bíblia, não? Tudo verdade. Que se tem aqui são guias de estudos da Bíblia, todos os equipamentos abertos em Bíblia. É um privilégio estudar a Bíblia.
É um privilégio.
E nesse mês de setembro, eu tenho uma data especial na minha casa. Mencionei que agosto é aniversário do meu filho e setembro é aniversário da minha esposa. Nós estamos por completar 21 anos de casados. E eu quero agradecer a Gisele a bênção que ela é para o meu ministério, não meu, nosso ministério. Parabéns, Gi, bênçãos para você.
Amém, que legal. Um abraço aí para a Gisele. E amigo Adenilton, bem-vindo mais uma vez.
Bom, somente agradecer mais uma vez o privilégio de estar aqui com os colegas. Eu já estou começando a ficar com saudade aqui dos colegas. Eu espero que outro dia, quem sabe, a gente se junte novamente para a gente estudar a Bíblia junto. Tem sido muito gostoso, muito agradável. Uma benção estar aqui. Quero aproveitar, nós estamos entrando no mês do Jovem Adventista, né? E eu estava aqui pensando, Paulo era um homem, um pastor que se preocupava muito com a juventude. Ellen White, por exemplo, menciona que as cartas que ele escreve a Timóteo e a Tito são demonstração de que ele reservou parte do seu ministério para o treinamento de jovens pastores. Eu sei que tem jovens também acompanhando aqui o programa. Eu quero mandar um abraço para eles e deixar aqui um incentivo para que continuem assistindo a Lições da Bíblia, né, e que continuem usando seus talentos, sua energia, sua inteligência, tudo para a glória de Deus. Então, quero mandar um abraço muito grande para os jovens que estão acompanhando aqui o nosso programa.
Amém, amém. Heber, ora para nós.
Claro que sim. Amado Deus, bom Pai, louvado seja o teu nome, porque nós temos a oportunidade de estudar a tua palavra.
Amém.
E ela está aberta aqui, e nós suplicamos, Senhor, que o Senhor que revelou a tua palavra aos profetas, que os inspirou na transmissão da tua palavra, que o Senhor nos ilumine para que esse estudo seja uma bênção para nós e para aqueles que nos acompanharão. Amém. Nós oramos por Jesus. Amém.
Amém. Amém. Bom, o título da lição e do nosso programa de hoje é Mordomia e Missão. Bom, a palavra mordomia vem do termo mordomo, que tem que ver com serviço, com aquele que serve alguém, e essa é a condição de todo cristão. Nós somos mordomos de Cristo e temos uma missão de proclamar o Evangelho. E esses temas, mordomia e missão, nesse contexto que explicamos, aparecem muito fortemente na carta de 2 Coríntios.
Fortemente. A primeira vez na Bíblia que a palavra mordomia aparece é em Gênesis capítulo 39, quando o faraó coloca José como mordomo. Bem na verdade, no conceito popular, a mordomia está muito relacionada a uma condição de vida ou algumas benéfices, Fulano vive na mordomia. No conceito cristão, mordomia é o manejo responsável de tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nós costumamos usar 5 T's para falar de mordomia. Um dos 5, só para você pensar nos outros 4, é a terra, manejo responsável. Quando nós estudamos aqui capítulo 8, nós temos uma orientação muito interessante, um exemplo de mordomia, porque aqui as duas palavras do título me chamam a atenção. Porque a mordomia, que o pastor Adenilton colocou como título mordomia e missão, a mordomia ela fornece o recurso monetário e o recurso humano para o cumprimento da missão. Não é só o recurso monetário, também é o recurso humano. São os dois para cumprir a missão. E o maior exemplo disso é Deus, porque Deus amou, que deu. Deu para quê? Para a missão. Mas eu queria aqui olhar o capítulo 8, bem o verso 1 diz assim: também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova e tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza e generosidade. Pastor Vinícius, a igreja de Corinto não era generosa. E Paulo usou o exemplo da Macedônia. E o que Paulo disse? Eles viviam no meio da aflição. Ser mordomo não tem que ver com a vida está bem ou não. Eles vivem no meio da aflição. E sabe o que me chamou a atenção? Aqui a palavra, o verso diz assim, o verso 2. E a profunda pobreza, alguns autores traduzem por miséria. Eles estavam vivendo na miséria, mas eram generosos. Generosidade não tem que ver com quantidade de recursos. E aqui, isso assim, gente, me chamou muito a atenção. E deles transbordou em riqueza. E aqui diz que eles fizeram um sacrifício. Calvino disse algo certa vez, eu vou terminando aqui. Calvino disse algo que mexeu muito comigo. Vejam o que disse Calvino. Calvino lamentou que no seu tempo os pagãos contribuíssem mais com seus deuses para expressar suas superstições que o povo cristão contribuía para a missão. Você já viu quanto uma pessoa gasta para assistir um jogo de futebol um dia de domingo à tarde? É comum uma pessoa pôr uma nota de R$100 para a missão? De R$200? As pessoas para os seus deuses pagãos, que tem muitos por aí, não quero dizer que o futebol seja, quero dizer que as pessoas gastam muito mais do que nós gastamos para a missão. É bom estudar esse capítulo 8.
Eu acredito que a Bíblia como um todo aponta para o fato de que mordomia e missão são dois conceitos que nunca se separam. Nós temos diversos exemplos na Bíblia disso. Mordomia e missão nunca se separam. São como as duas faces da mesma moeda. Tem uma frase que eu gosto de mencionar que é a seguinte: missão sem mordomia ela é paralítica, mas mordomia sem missão é sem propósito. Porque para cumprir a missão, nós precisamos dos recursos humanos, dos recursos financeiros. Agora, se eu só tenho os recursos humanos e os recursos financeiros e não tenho um propósito claro definido para esses recursos, então não tem propósito nenhum. Então, mordomia e missão são duas coisas, dois conceitos que nunca se separam.
Um exemplo que você está falando é que a igreja tem morrido em países muito ricos, onde tem muito dinheiro.
É verdade. Exatamente. E crescido em países pobres,
onde tem pouco dinheiro.
Exatamente. Então, eu queria usar um texto aqui da primeira carta de Paulo aos Coríntios para a gente entender essa unidade entre mordomia e missão. E depois eu quero falar um pouquinho sobre o exemplo de Jesus. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, Paulo utiliza a palavra que é comumente traduzida no Novo Testamento como mordomo, que é a palavra despenseiro. Não é? Então está aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, Paulo diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra despenseiro é a palavra para mordomo, ou seja, Paulo está dizendo, nós somos mordomos dos mistérios de Deus.
Cuida da despensa, né?
Exatamente. Agora, só tem um detalhe, alguém pode pensar o seguinte, mas o que Paulo quer dizer com mistérios de Deus? E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Isso aqui está diretamente relacionado com a missão da igreja. Quer ver, ó, se a gente for aqui para Romanos capítulo 16, Romanos capítulo 16 e o verso 25, a gente vai perceber o que, que Paulo está querendo dizer com o mistério. Né? Romanos 16, verso 25, Paulo diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Então Paulo está falando do evangelho, a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Aqui no contexto, esse mistério é a revelação de Jesus Cristo, é a proclamação do evangelho. Mas alguém pode pensar, será que isso está claro? Vamos para aqui para outro texto de Paulo, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versos 26 e 27. Colossenses capítulo 1, versos 26 e 27. Paulo diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A gente avança um pouquinho para o capítulo 2, verso 3. E Paulo, capítulo 2, verso 2, perdão, Paulo diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. E se a gente ler agora o capítulo 4, o verso 3, Paulo diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta a palavra. Ele está falando de uma oportunidade para a proclamação do evangelho, a fim de falarmos do mistério de Cristo. Que mistério é esse? Logicamente, é o evangelho. E para finalizar, vamos voltar aqui para Efésios capítulo 3 e o verso 4. Efésios capítulo 3, verso 4. Paulo diz: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. E vai ficar claro na sequência, no contexto, que Paulo está falando do evangelho, como a gente pode ver em Efésios capítulo 6, verso 19. Aqui vai ficar muito claro. Ele diz assim: e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. Tá claro. Então, o que Paulo está querendo dizer lá em Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 4, verso 1? Despenseiros dos mistérios de Deus, ou mordomo do mistério de Deus. Nós somos mordomos direcionados para a missão da igreja. Então, Paulo une aqui esses dois conceitos, claramente. O conceito de mordomia e o conceito de missão são duas coisas que andam juntas. E em Cristo, nós vemos o ápice disso. Porque Cristo é o mordomo perfeito e Cristo é o missionário perfeito. Só para fechar, em Colossenses, perdão, em 2 Coríntios 8, 9, Paulo já havia falado do exemplo dos macedônios. E realmente os macedônios são apresentados como um exemplo claro de mordomia e missão, mas aí depois ele fala sobre Cristo, né? Porque conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, fez-se pobre por amor de vós, para que por sua pobreza vós enriquecesseis. Ele deu tudo.
Eu acho muito legal essa palavra dispenseiros do evangelho, depois da sua explicação aí, né? Porque dispenseiros aponta para um guardião, né?
Uhum.
Aquele que guarda uma despensa. Despensa é onde a gente coloca comida, a gente coloca coisas, provisões ou provimentos. E isso está associado com o Apocalipse aí, 14, 12, 12, 17, porque diz que o povo de Deus, no tempo do fim, eles são guardiões, porque eles guardam os mandamentos de Deus,
uhum,
o testemunho de Jesus e depois a fé em Jesus.
Uhum.
E nós poderíamos resumir isso como o evangelho?
Uhum.
Então, guardar aí no
sentido... Inclusive, mencionou o evangelho eterno.
É claro.
Né? Capítulo 14.
Capítulo 14.
Você mexeu com o Apocalipse, com vontade de falar.
Não, vamos conversar. Então, nosso chamado é para guardar isso.
Uhum.
E é gostoso pensar que nós somos guardiões de uma dispensa, uhum, do evangelho,
uhum,
em que as pessoas podem vir a essa dispensa, uhum, e se apropriar dela, e se beneficiar dela. Uhum. E como dispenseiros também nós podemos, como um iFood do céu, né?
Uhum.
Levar essa provisão às, uhum, pessoas. Amém. Os guardiões, aqueles que preservam a mensagem, uhum, tal como ela surgiu no coração e na mente de Deus, mas ao mesmo tempo provêem essa bênção para aqueles, amém, que estão famintos e sedentos dela. Né?
Amém, amém.
Eu vejo que muitos não têm um conceito correto da mordomia cristã, principalmente no meio cristão, porque muitos dão alguma coisa, buscando alguma coisa em troca. Você doa algo. Isso no meio das igrejas, religiões apregoam isso, denominações apresentam assim, e talvez alguém que esteja nos ouvindo tenha esse conceito equivocado. É, inclusive, alguns se acham que são sócios de Deus. Deus é meu sócio. Salmo 24, verso 1, diz assim, de Deus, a Deus pertence a terra
e
a sua plenitude. E todos os que nele habitam, ou seja, tudo pertence a Deus. E eu tomei nota, para não esquecer desse detalhe, olha, não podemos ser sócios de Deus, não podemos, pois nada nos pertence. A mordomia bíblica, que é isso que nós estamos conversando aqui, exclui a ideia de sociedade com Deus, pois sócio possui direito de propriedade, enquanto mordomo apenas administra. Então nós somos mordomos, não temos nada. O que é que eu tenho para ser sócio de Deus? Porque o que eu tenho é dele. Não existe sociedade minoritária nesse, biblicamente falando. Então essa ideia de mordomia, de sociedade, por exemplo, em Paulo, está excluída. E eu gosto do início do capítulo 8, que mostra qual é a fonte da nossa generosidade. Também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. E depois vai dizer o que a igreja Macedônia fez. Então, brota de Deus, a iniciativa é divina, é por causa dele. Se eu quero ser generoso, seja com a missão, com a própria igreja, a manutenção da igreja, seja no atendimento aos pobres, que nós precisamos ajudar aqueles que são desafortunados, isso deve brotar da graça de Deus. Não é porque eu sou bonzinho, mas porque a graça de Deus me alcançou.
Eu acho que outro conceito que a gente deve colocar na perspectiva correta, você trouxe aí um conceito, né, e colocou na perspectiva correta, outro conceito é a ideia de que Deus quer somente 10%. E mais um percentual em oferta. Isso é um conceito que precisa ser corrigido também. Deus quer tudo. Deus não quer parte. Deus quer tudo. 10% a gente precisa dar, assim, é o nosso compromisso com Deus, é um mandamento, na verdade. Uhum. Nós temos um percentual em oferta, mas Deus quer contas também do que a gente faz com o restante do recurso financeiro. Né? Então, ele quer tudo porque ele deu tudo.
Acho que a sua fala ajuda a equilibrar muito bem esse conceito e denunciar a famigerada teologia da prosperidade, né? Que faz as pessoas acreditarem que pode se associar com Deus para se auto-beneficiar. O conceito bíblico de mordomia é muito claro no sentido de que Deus nos concedeu graça e a graça abundante em nosso coração repercute ou resulta em generosidade para que o evangelho chegue também a outras pessoas. Então, a graça não significa que Deus vai me dar bens e bens porque eu estou investindo nos tesouros do céu. Não, porque Deus já me deu a graça infinita. A minha vida, ela resulta em obediência e em amor e em generosidade para alcançar outras pessoas. Nós vamos fazer um breve intervalo. Não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. E uma dica especial do coração, na verdade, um grande lançamento aqui da revista de Bem Comigo, revista Esperança de Bem Comigo, uma revista que vai falar de emoções, que vai falar de sentimentos, vai falar da sua personalidade, tudo isso para ajudar você a se conhecer para conhecer Jesus, que é o mais importante. Ao conhecer Jesus, você também vai se conhecer. Esse é o melhor caminho, não é? Então, eu recomendo que você tenha essa revista, alguns tópicos importantes dela, como enfrentar a solidão e restaurar conexões. Você conhece alguém que está solitário? Talvez você possa pedir essa revista para ajudar essa pessoa. Ou se você está sozinho agora, pensando que não está legal essa condição, quer aprender a lidar com isso, peça essa revista agora. E a culpa? É um sentimento tão forte, né? Tão pesado. Essa revista vai ajudar você a superar esses problemas e outros mais. Então faz o seguinte, para tudo que você está fazendo e peça agora mesmo a revista Esperança de Bem Comigo. Você vai receber gratuitamente essa revista na sua casa como oferecimento dos Anjos da Esperança. Bom, vamos continuar falando sobre mordomia. Mas mordomia não é aquela coisa de você ficar sem fazer nada, chinelão. Lá na Bahia não tem essas coisas, e não vamos tratar desse assunto aqui de rede.
Na beira da praia.
Na beira da praia, água de coco. Isso que é mordomia de verdade, né? Mas não vamos falar disso. Nós vamos falar de mordomia bíblica, né? A mordomia bíblica é o dispenseiro e que deve ter uma motivação correta para isso.
Exato.
Né?
Pastor Adenilton mencionou que Paulo usa dois exemplos de generosidade no capítulo 8. Ele começa com os macedônios e vai para Jesus. E o verso diz assim, o verso 9: pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus, que sendo rico se fez pobre. Sabe, nós estamos falando de ser generosos e pensamos em dinheiro. Jesus deu a sua vida. O nível é outro. A gente pensa em dinheiro.
Subiu o sarrafo.
Alto, porque nós pensamos em... Mas qual é a motivação? Qual é a motivação? Aqui, o nosso guia de estudos, vocês já conhecem, é época de assinaturas também. O guia apresenta algumas razões para a motivação. Gratidão, desejo de seguir o exemplo de Cristo, compartilhar as bênçãos de Deus, amor sincero. Eu já aprendi que... Essa eu vou dizer para o meu amigo autor aqui, que ele... Eu já aprendi que não é tolo quem dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Isso eu aprendo com o ministério de Jesus. Diz que um rei recebeu alguns convidados no seu palácio e ele estava tão contente que ele decidiu mostrar os jardins do palácio. Quando os convidados chegaram ao primeiro jardim, era incrível. Todos se maravilharam. Mas o rei tinha um segundo jardim. Quando chegaram ao segundo jardim, era esplêndido. E as pessoas pensavam, mas como pôde um rei ter dois jardins? Mas ele tinha um terceiro. E o terceiro era indescritível. Quando terminaram o passeio, aqueles visitantes perguntaram ao rei, por que três jardins e por que o terceiro ainda era melhor que os outros dois? E o rei disse assim, do primeiro jardim cuidam os meus escravos. Cuidam bem. Do segundo jardim, cuidam os meus empregados. Do terceiro jardim, o que vocês acharam mais bonito, estão as pessoas que um dia eu perdoei por alguma falta grave. Elas cuidam de graça do meu jardim. Eu penso que a grande motivação para a generosidade é essa palavra que o pastor Clodoaldo mencionou e que se repete aqui, ó. Verso 4, graça. Verso 6, graça. Verso 19, graça. Capítulo 9, graça. Essa é a motivação.
Amém, isso é lindo demais, né? Olha, quando a gente pensa aqui nesses dois exemplos que Paulo dá, isso chama muito a minha atenção, porque, como já foi mencionado, ele começa com os macedônios, mas, logicamente, ele salta para outro exemplo, que é o exemplo supremo, que é o exemplo de Cristo. Os macedônios, eles estão fazendo o que estão fazendo porque eles aprenderam com Cristo. E isso a gente pode ver dentro do texto. Porque no verso 9, quando Paulo diz assim, ó, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos, a gente fica pensando o seguinte, para que uma pessoa que é rica se torne pobre, ou ela foi à falência, ou ela deu tudo que tinha. No caso de Cristo, é essa segunda situação. Ele deu tudo o que tinha. Para que ele se tornasse pobre, ele deu tudo o que tinha. Claro, a gente precisa explicar isso aqui teologicamente. Paulo, ao se referir à riqueza de Cristo, está falando da sua pré-existência eterna. Quando ele fala da pobreza, está falando da sua encarnação. Então, Cristo veio... Olha a missão aqui. Não é somente mordomia, é missão. Então, Cristo veio, ele se torna pobre. Para quê? O propósito está expresso. Para que pela sua pobreza nós nos enriquecêssemos. Ou seja, para que pela encarnação de Cristo, pela vinda dele, pela morte expiatória, pela sua ressurreição, nós pudéssemos desfrutar com ele da glória celestial. Então nós temos aqui claramente mordomia e missão. Mas para que Cristo, sendo rico, se tornasse pobre, ele deu tudo. E aí a gente vai agora para o exemplo dos macedônios. A gente volta aqui para o verso 5 do capítulo 8. Paulo diz assim, e não somente fizeram, no caso, os macedônios, como nós esperávamos. Ou seja, eles fizeram mais do que Paulo esperava.
Não só os 10%.
Exatamente. Não somente os 10%. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas também, deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então, o que, que os macedônios fizeram? Eles fizeram o seguinte: a gente não vai dar somente 10%. A gente não vai dar somente um percentual de pacto. Nós vamos nos entregar por inteiro. Isso aqui tem uma lição importante. Eu já ouvi, não sei vocês, mas já ouvi gente dizendo o seguinte: eu não preciso pregar o evangelho, eu não preciso dar estudos bíblicos, porque eu dou meu dízimo, porque eu dou minha oferta. Então, eu estou ajudando, patrocinando as pessoas que vão fazer isso. Então, veja, não é isso que a gente espera de um mordomo fiel. Todo mundo recebeu algum talento, algum dom espiritual, como nós discutimos aqui em uma das lições. Use o seu dom. Use o que você sabe fazer. Todo mundo tem alguma coisa que pode fazer além de entregar os seus recursos para a igreja. Porque o que Deus quer não é somente os nossos recursos financeiros. Deus quer a nossa vida. E eu gosto de dizer o seguinte: Deus nos ama demais para querer somente uma parte de nós. Deus quer tudo porque Ele nos ama por inteiro, Ele quer tudo. E aí eu toco agora, aqui pegando uma carona com o que o pastor Heber mencionou, a questão da graça aqui nesse texto. Quando a pessoa lê, o leitor atento lê os capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios, ele pode ficar pensando o seguinte: Paulo está falando de oferta ou está falando de graça? Porque parece que é uma oferta. Mas a palavra que mais se repete é a palavra graça. Inclusive, ele começa falando de graça e termina falando de graça. No verso 1 do capítulo 8, ele diz: vos fazemos conhecer a graça de Deus. No capítulo 9, verso 15, que está terminando a sessão, Paulo diz: graças a Deus pelo seu dom inefável. Começa falando de graça, termina falando de graça, e ao longo do caminho a palavra graça vai aparecendo repetidamente. Então, Paulo está falando de oferta ou está falando de graça? Não precisa tomar uma decisão. Ele está falando das duas coisas, porque as duas coisas estão inteiramente entrelaçadas.
Eu quero aproveitar esse ponto aqui para mencionar algo importante. A igreja de Corinto estava sendo estimulada a fazer doações, como as igrejas da Macedônia tinham feito abundantemente, não para enriquecer um pastor e uma família de um pastor.
Uhum.
Porque Paulo estava pedindo essas doações para a pregação do evangelho de forma direta e indireta para a igreja que estava na Judéia, que estava passando dificuldades financeiras. Veja que estava muito claro esse conceito. A igreja cristã não tem um dono humano. E a igreja adventista do sétimo dia, Novo Tempo, podem falar desse assunto de maneira muito tranquila. Porque tanto a igreja adventista do sétimo dia, quanto a Rede Novo Tempo de Comunicação, elas não pertencem a uma pessoa. Então, quando um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia fala sobre mordomia cristã, vai no púlpito ou vai num programa de televisão e fala sobre pessoas serem fiéis nos dízimos e nas ofertas, ele não está fazendo isso para que esse dinheiro vá para o tesouro de uma família, né? Para enriquecer um homem que vai passar esses bens para os seus filhos depois. Ou para construir um império que tem um CPF por trás.
Uhum.
A Igreja Adventista pertence a Cristo e não há um CPF, vamos chamar assim, por trás dela. Igualmente a Novo Tempo. Então, quando o Novo Tempo, por exemplo, fala de Anjo da Esperança, ela não está pedindo recursos para enriquecer alguém que é dono dessa instituição. Ela pertence a Deus e à Igreja. E os recursos que são enviados para cá são exclusivamente para a glória de Deus. Amém. Isso segue exatamente o princípio que está colocado aqui. Paulo está pedindo recursos para abençoar outras vidas. Esse é o problema. Isso vai ao encontro ao ponto que você estava mencionando no bloco anterior, creio, pastor Clodoaldo, dessa teologia da prosperidade, que é fundamentada na gana, sabe, no egoísmo de alguns que, usando a palavra de Deus, incitam as pessoas a serem, entre aspas, fiéis, e aí aciona, inclusive, a carnalidade de pessoas que querem investir no reino de Deus para receber mais dinheiro, mas que, no fundo, o objetivo é enriquecer alguém, a família de alguém ou o império de alguém. Esta mensagem não está na Bíblia. E ela não é boa para você.
Eu já ia dizer isso.
Se os nossos irmãos adventistas ou os nossos irmãos cristãos, seja da denominação que for, quiser compreender a verdadeira mordomia, capítulo 8 e capítulo 9 de 2 Coríntios.
Uhum.
Aqui nós temos a mais profunda teologia da mordomia cristã. A verdadeira generosidade não começa com a entrega dos bens, mas com a entrega da própria pessoa a Deus. Isso está claro. O capítulo 8 começa, eu quero destacar um termo, queremos que estejam informados, tá? Informados é uma palavra derivada do verbo conhecer, uhum. Verbo gnosco. Nós vamos encontrar, e é conhecer a graça, tá? Quando nós vamos lá para o verso 9, pois vocês conhecem a graça, gnosco, novamente, conhecer a graça. Observe que Paulo, ele não diz assim, olha, vamos conhecer como ofertar. Paulo primeiro, ele vai na origem, na fonte, por que eu sou um mordomo de Deus? Por que eu devolvo o dízimo e oferta? É porque eu já me entreguei a Deus. Então, tudo que eu tenho é dele. Agora, Paulo, ele, no capítulo 9, ele estabelece algumas orientações importantíssimas de como deve ser a oferta. O sistema de dízimo, a Bíblia toda, nós já se contempla, já sabemos como é que funciona, mas e o ofertar em si? Né? Então, o pastor Adenilton, ele já estabelece um dos pontos, planejar. É um planejamento que envolve o princípio da proporcionalidade, uhum. Capítulo 9, verso 7, 2 Coríntios, mas eu separei cinco princípios aqui. Primeiro, o texto diz assim, cada um contribua. E o termo significa decidir antecipadamente, ou seja, algo organizado. Não é na hora eu boto a mão no bolso e coloco na salva. Não, o indivíduo que é salvo pela graça, ele se planeja para ofertar. Segundo, a Bíblia vai dizer no verso 7 ainda que é segundo tiver proposto no coração. Ou seja, além de ser uma decisão refletida e espiritual, é uma decisão que é deliberada no centro da vontade humana. É lá no cerne do coração humano. Paulo continua, não deve ser com tristeza. Ou vou tirar isso aqui, vou dar com relutância. Não. Também não pode ser por necessidade. Alguns têm necessidade de bênçãos aí, pastor Weber. Aí vai na salva, põe a oferta, esperando uma bênção maior de Deus.
É barganha.
A gente vê isso em várias igrejas. E vários membros, às vezes não orientados biblicamente, querem barganhar com Deus, comprar a Deus, comprar a bênção de Deus. E a Bíblia diz que não pode atender necessidade humana. Eu não estou doando por necessidade minha. Eu estou doando porque eu me entreguei a Cristo. O quinto ponto, deve haver satisfação espontânea e feliz, porque deve ser com alegria. Então, eu separei os cinco, pode se extrair outros, sim, mas para mim o verso 7 aponta esses cinco princípios, adicionando o princípio da proporcionalidade também, porque o próprio capítulo 8, verso 3, mostra que os macedônios doaram conforme a proporção daquilo que eles possuíam, das bênçãos que Deus tinha derramado na vida deles.
Eu até diria um ponto, pastor Vinícius, eu acho que quem gosta de estudar a Bíblia gosta de missão. E nesse guia de estudos que nós temos projetos missionários. Está aqui na capa do nosso guia. Nos últimos 10 anos, as ofertas dos Adventistas do Sétimo Dia foram para 139 países. Excelente. 139 países. Aqui, olha, nesse trimestre, as minhas ofertas vão para alguns países. Bulgária, Romênia, Roma, Bélgica, Itália, Bélgica. 4. Se você juntar tudo, nos últimos 10 anos, 149 países. A oferta abençoa os outros. Porque nós já aprendemos. A semente que se multiplica não é a que comemos. É a que plantamos. Eu acho que é bom a gente pensar nisso também nas nossas ofertas.
E foi bom você mencionar esse ponto que está associado com a nossa lição da Escola Sabatina, que de fato aí, na contracapa, aparece sempre os projetos missionários da igreja. Esses projetos missionários apontam para o destino das ofertas a cada trimestre. Então, nós estamos aqui, por exemplo, nessa temporada falando desse tema, mas ao mesmo tempo, em todo o mundo, os templos adventistas se reúnem a cada sábado e outros dias também, em que se recolhem ofertas e parte dessas ofertas vai ser para abençoar países onde a missão está entrando, onde há dificuldade. Você mencionou, por exemplo, países aí do leste europeu, difícil às vezes de chegar o evangelho ali, a igreja está engateando em algum desses lugares, e a palavra de Deus chega lá porque alguém foi fiel e colocou não só um dinheiro ali na salva, mas colocou a si mesmo
Amém.
Em primeiro lugar nas mãos
Amém.
De Deus.
O pastor Clodoaldo mencionou um ponto interessante aqui em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, que é o princípio do planejamento, né? A decisão prévia. E eu acredito que essa é uma dificuldade que muitos enfrentam, né? Muitas pessoas vão para a igreja e na hora que a salva está passando, colocam a mão no bolso ou abrem a carteira para ver ali o que tem, né? E naquele momento ofertam. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o ato de ofertar, ele acontece como resultado de um planejamento, de uma decisão prévia. Isso está claramente exposto no capítulo 9, verso 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Então, a proposta no coração é anterior ao momento da oferta. E eu gosto sempre de pensar que as coisas que Paulo apresenta, ele aprendeu no Antigo Testamento. Ele aprendeu na Bíblia, não é? E se está na Bíblia, é bom para nós,
é bom,
né? Pastor
é bom.
Eu queria mencionar somente um texto. Deus também se planejou para dar. Deus também se planejou. Deus não foi pego de surpresa. A gente pode ver isso em vários lugares da Bíblia. E um deles é aqui na primeira carta aos Coríntios. Então, Paulo já ensinou isso para a igreja. 1 Coríntios capítulo 2, verso 7, Paulo diz assim: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, Deus planejou dar. E ele deu conforme o planejamento.
Eu achei que você ia falar de Apocalipse, né?
Apocalipse 13, verso 8.
Exatamente.
Mas se mexer com Apocalipse, a gente vai querer falar um pouquinho mais.
Apocalipse 13, verso 8, que diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto
desde a fundação
do mundo. Nós vamos fazer um breve intervalo, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Lições da Bíblia de hoje. E a nossa gratidão especial a você que é anjo da esperança, que aprendeu a ser mordomo de Deus, dispenseiro do céu, você que tem ajudado a Rede Novo Tempo de Comunicação a se manter no ar para exclusivamente pregar o Evangelho. Louvado seja Deus pela sua vida, porque a graça de Cristo tem abundantemente sido oferecida a você. Você também tem sido generoso aqui para que outras pessoas alcancem esta mesma graça. Você que ainda não é anjo da esperança, está aí a oportunidade de ouro para você participar dessa corrente do bem. Mande uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo agora na sua tela e a nossa equipe vai acolher você com muito carinho e você vai ser integrado a essa rede missionária de generosos, mordomos de Deus que pregam o Evangelho. Bom, vamos continuar falando sobre mordomia cristã e para isso, pastor Heber, é necessário atitude,
Sim.
tem que tomar iniciativa, né?
Eu penso que essa é uma palavra, atitude, que ela tem que estar no dia a dia de pais. Eu tenho dois filhos, adolescentes, eu trabalho o tempo todo para que eles tenham atitude. O que é atitude? Atitude é uma predisposição mental, é uma postura interna que nos orienta como agir. Como reagir, como nos posicionar. Isso é atitude. Se nós pudéssemos dividir as pessoas em dois grupos, os grupos seriam atitude positiva e atitude negativa. Algumas pessoas veem o negativo até no positivo. Alguns já têm uma atitude positiva até no negativo. E eu olho, para mim, o verso clássico quando eu penso em atitude, Filipenses 2:5. Vou só mencionar. Tende em vós... A maioria das versões dizem assim, o mesmo sentimento. Mas a palavra pode ser atitude. Tende em vocês a mesma... Qual foi a atitude de Jesus? E aí eu venho aqui para o nosso guia, muito bem elaborado. Eu já tenho a minha assinatura, acho que você também. Mas o guia apresenta algumas atitudes da igreja da Macedônia. Ele diz assim, ó. Eles ofertaram com alegria. Que atitude! Mas deram com generosidade, voluntariamente. Eles viram o ofertar como um privilégio e eles participaram da coleta como um ato de consagração. Está no nosso guia, muito bem elaborado. Agora eu vou para o texto ainda para destacar um verso, que é o verso 3 do capítulo 8. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram. acima delas, viviam momentos difíceis. Você já viu alguém se sacrificar por algum projeto na igreja? Por algum projeto de missão? Não é algo comum. Mas a igreja da Macedônia, eles não pegaram o que sobrou. A oferta não foi assim, a sobra, o troco do pão. A oferta não foi, ah, tô com esses 20 reais sobrando. Não, eles, acima do que podiam, acho que a gente precisa ter mais atitude quando pensamos em mordomia e missão.
Eu me lembro de Caim e Abel aqui. Para mim é muito claramente esses dois mordomos aí. Diz o texto bíblico lá em Gênesis 4 que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Para mim já está o princípio claro aqui. Primeiro vem o ofertante, depois vem a oferta. Deus se agrada primeiro da pessoa, depois daquilo que ela entrega. Depois diz que Deus se desagradou de Caim e de sua oferta. Quando Deus não aceita, primeiro ele não aceitou a motivação ruim da pessoa, por isso que ele não aceita aquele oferta. Agora, por que isso? É dito que Caim entregou dos frutos da terra. A expressão ali sugere que ele pegou aquilo que tinha de qualquer e entregou para Deus. O problema não estava no fato de ser um vegetal. O problema estava no fato de ele ter escolhido qualquer coisa. Por outro lado, é dito sobre Abel que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Ou seja, aquilo que tinha no rebanho que era mais precioso, das primícias, ou seja, aquilo que era primeiro para ele, e aquilo que era mais gordo, no sentido positivo, né? Tinha mais gordura, ele disse, isso aqui é para Deus. E aí o texto diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Esse princípio, para mim, é muito claro sobre mordomia. É esse tipo de oferta que Deus aceita. É essa atitude que Deus espera que nós tenhamos. Não é a gente esperar as coisas melhorarem, não é a gente esperar a gente ter uma motivação egoísta para fazer. É entregar para Deus, porque Ele já entregou tudo por nós. A gente se entrega e entrega com isso a nossa vida, os nossos dons, os nossos talentos e os nossos recursos para a glória exclusiva dEle.
Quem se entregou para Deus, ele nunca deixa o resto para Deus. Se ele é salvo pela graça, vive por essa graça, é o princípio que Paulo estabelece lá no início do capítulo 8. A origem da mordomia cristã é a graça. Depois Paulo vai falar sobre como eu oferto. Mas veja, nós vivemos num mundo extremamente materialista e antropocêntrico. Deus pediu para Abraão um filho. Hoje tem gente que não dá uma xícara. Não dá uma xícara.
É verdade.
Porque para muitos hoje, a dádiva é mais importante do que o doador. Para Abraão, não. O doador era mais importante do que a dádiva. A dádiva era Isaac.
Exato.
E ele entregou a dádiva e devolveu para Deus a dádiva. Nós vivemos em momentos difíceis e quando eu olho para a igreja de Corinto, a generosidade e a estratégia paulina que nos ensina para nós muitas coisas e para as nossas igrejas. Veja, Paulo, ele mobiliza a igreja e os macedônios, isso está lá em Romanos capítulo 15, eles se reúnem de forma bem altruísta para mandar uma oferta para a igreja na Judeia, para os judeus, os cristãos judeus. Não podemos esquecer que em outro momento, lá em Atos capítulo 6, foi o inverso. Os irmãos ali de Jerusalém, da região da Judeia, separaram uma oferta para ajudar as viúvas dos cristãos da região, de regiões gentílicas. E o que é que... Uma lição que a gente pode extrair disso aqui, pastor Vinícius. Veja, se nós trabalharmos em forma de sinergia, nós conseguiremos melhores resultados na missão, na pregação do Evangelho. Um exemplo é o distrito. Cada igreja fica cuidando da sua própria reforma, da sua construção. Por que a igreja não pode se reunir? O distrito não pode se reunir em forma de sinergia, como Paulo fez aqui em diversos momentos. Vamos cuidar uma agora, termina, conclui. Vamos concluir a outra. Daqui a pouco está todo o distrito com as igrejas reformadas e construídas. O processo seria mais rápido e seria mais eficaz. Está aí um princípio de mordomia aqui, estabelecido por Paulo, apresentado aqui na lição. Então precisamos realmente reconhecer o doador como mais importante e saber gerir melhor as dádivas que Deus tem nos dado.
Esse texto que você mencionou de Romanos, eu acho que é um texto muito importante para a gente entender assim, o que Paulo tem em mente com essa questão da oferta, porque ele menciona aqui em 2 Coríntios, mas esse é um fato tão importante que ele menciona em outros lugares também. Por exemplo, ele menciona em Romanos capítulo 15, versos 26 e 27. E ali ele demonstra que existe a necessidade das igrejas na Judéia, dos irmãos na Judéia, e você tem aqui uma igreja que é rica. Porque como a gente já comentou em episódios anteriores, Corinto era uma cidade financeiramente muito forte. Então você tem aqui uma igreja rica, né, que recebe os benefícios dos judeus, e Paulo menciona porque Cristo veio dos judeus, e agora você tem assim, uma situação mútua, né? Então, Paulo está tentando mostrar que nós somos todos membros da mesma família espiritual. Então, essa oferta promove unidade. Paulo está pensando na unidade. Veja que nós começamos falando sobre unidade lá no capítulo, nos capítulos 1 a 4, Paulo aqui ainda está preocupado com o tema da unidade. A oferta é uma forma de promover unidade. E tem outro ponto muito interessante. Veja, quando a gente vai aqui para o capítulo 8, a partir do verso 16, nós temos três pessoas que são mencionadas aqui. Então, Paulo está liderando ali toda a situação. Mas no verso 16, ele menciona uma pessoa que é companheira de Paulo, que é Tito. Ele diz assim, mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós. Então, indiretamente, Paulo está declarando seu amor para a igreja também, dizendo ele ama tanto quanto eu amo. Então, Tito é uma pessoa comissionada para liderar esse momento. Aí ele menciona mais dois. No verso 18, ele diz assim, e com ele enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Em outras palavras, esse irmão está representando a igreja. E com isso, indiretamente, Paulo está dizendo que a oferta, como é que se devolve a oferta? Não sou eu quem decide o que eu faço. Existe uma igreja, a casa do tesouro. E eu acredito que Paulo aqui está fundamentado no Antigo Testamento. Como nós já mostramos várias vezes aqui ao longo da temporada, Paulo apresenta seus temas tudo fundamentado no Antigo Testamento. Tem alguém que representa a igreja. E o verso 19 diz, e não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas, ou seja, é um representante da igreja. Para onde a oferta está indo? Está indo para a igreja, como você mencionou. Não é Paulo que está recebendo para o seu benefício, não é uma família que está recebendo para o seu benefício, está indo para a igreja. E dali nós temos pessoas que vão distribuir isso com base na palavra, com base na palavra de Deus. Então isso aqui é um ponto importante porque às vezes tem gente que diz o seguinte, não, eu vou ofertar, mas eu vou decidir como eu vou usar a minha oferta. Então nós temos esse problema que acontece em muitos lugares. A pessoa diz, não, eu estou ofertando. Eu sou ofertante, eu estou dando a minha oferta. Mas ela decide como gastar. Ela decide como usar. Mas a palavra de Deus está apontando em outra direção, tanto no Antigo Testamento, quanto aqui também, no Novo Testamento.
Quando isso acontece, a pessoa está dando um indício de que ela não é uma oferta.
Exatamente.
Que ela continua sendo o Senhor,
uhum.
Porque ela determina para onde vai as coisas.
Uhum.
Então, o passo primeiro é, eu primeiro me entrego para Deus. E aí, Ele é o Senhor da minha vida.
Uhum.
E depois, eu entrego os meus recursos. E Ele vai dizer aonde vai empregar. E Deus usa a igreja para fazer o emprego correto dos recursos.
Exatamente.
Então, primeiro a gente tem que ser a oferta, antes da gente ofertar.
E isso já ficou muito claro aqui no capítulo 8, né? Então, ele menciona Tito, menciona esse irmão e menciona outro irmão, no verso 22. Então, veja que você tem uma comissão. Não é uma pessoa que está decidindo sozinha. Você tem Paulo, você tem Tito, você tem esses dois irmãos. Então, você tem uma comissão. É a igreja. Essa comissão está representando a igreja aqui. No verso 22, nós lemos o seguinte, com eles, no caso com Tito e com esse irmão mencionado no verso 18, com eles enviamos nosso irmão, Paulo não diz quem é, mas ele dá as características, nosso irmão cujo zelo em muitas ocasiões e de muitos modos temos experimentado. Uhum. Ou seja, alguém experimentado pela igreja. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Aí o verso 23, eu quero ler somente esse texto para fechar esse ponto.
E a palavra confiança aqui é importante, né?
Exatamente, muito importante.
Tem que, para mexer com recurso financeiro,
tem que ser, alguém, de confiança.
Alguém confiável.
Aí no verso 23, Paulo diz, quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco, quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Cristo. Verso 24, manifestai, pois, perante as igrejas, Paulo está dizendo. Não é perante o irmão, do verso 18, não é perante Tito, do verso 16, não é perante o outro irmão, do verso 22. Na mente de Paulo, eles são representantes da igreja. Para onde está indo a oferta? Está indo para a igreja. E, de novo, eu acredito que esse texto deve ser lido à luz da declaração que nós encontramos no Antigo Testamento, que os dízimos devem ser trazidos à casa do tesouro. E não somente os dízimos, porque Deus diz assim, em quem me roubais? E a resposta é, nos dízimos e nas ofertas. Tudo sendo levado para a casa do tesouro e de lá distribuído com base na palavra de Deus.
Que privilégio nós temos, né, de poder participar da missão de Deus, de sermos dispenseiros de Deus. Deus colocou em nós o evangelho da graça, nos fez guardiões dele, não para que ele ficasse só conosco, mas para que nós pudéssemos compartilhar essa bênção com as pessoas que tanto precisam de Deus. Então permita que Deus transforme você em um mordomo do céu, um embaixador da nova terra, para que mais pessoas conheçam Jesus. Permita que você seja a oferta de Cristo para que as suas ofertas possam abençoar outras pessoas. Essa verdade está na Bíblia, e se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito, um forte abraço e até lá.